cantos do sul da terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Os atos de iniciativa e de criação, existe uma verdade elementar. No momento em que nos compromissamos, a providência também se põe em movimento. Todo um fluir de acontecimentos surge a nosso favor. Como resultado da decisão, surgem todas as formas de imprevistos, de coincidências, encontros e ajuda que nenhum homem jamais poderia ter sonhado encontrar. Qualquer coisa que você pensa fazer ou sonhar, você pode começar. A coragem contém em si mesma o poder, o gênio e a magia.
1904, outra vez el pueblo armado, el pacto de la cruz fue traicionado. De todos lados hombres se ven llegar, que van diciendo, presente mi general. Pero el fin de una era está arribando. No habrá más general que Poncho Blanco.
Una batalla perdida la ganó una sola bala. Una batalla ganada la perdimos por un tiro. Dios maldiga la memoria del que apretó ese gatillo. Malaza del mal nacido que nos dejó sin caudillo. ¿Pa' dónde vamos a rumbear si no tenemos vaquiano? ¿Pa' dónde vamos a ir si no tenemos destino? Será mejor desbandarse que ya no hay nada que hacer. Porque el alma del gauchaje se ha quedado en mazo ser. Ya no tengo caudillo, no tengo por quién pelear, pa' que quiero la divisa si se murió el general. Mi pena la lleva el viento y rebota en las quebradas. Y el eco quiere decirme que ya no me queda nada. Ya se cagó el manantial, a no se cagó los baguales. No vuela el águila blanca si han callado los zorzales. Aparicio, Aparicio, te estoy buscando. ¿Dónde estás, general? De Poncho Blanco, andarás por el cielo, nadie lo dude. Tu alma se ha vuelto sol, tu poncho nube. La bala que te pegó a todos nos mató algo. Yo solo quedé con fuerza pa' volver a cerro largo. Crucé nadando el río Negro para seguir rumbo a Melo. Ya no había rastros del puente que construyó Don Carmelo. Para sentir tu coraje me vine a tu pamba, y pa' tenerte más cerca me largo pa' el cordobés. Aparicio, Aparicio, te estoy buscando. ¿Dónde estás, general? De Poncho Blanco andarás por el cielo, nadie lo dude. Tu alma se ha vuelto sol, tu poncho nube.
Bueno, gente, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura, o nosso Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. E de Poncho Blanco? Capaz que com todas as cores de ponchos, a gente com a intenção da diversidade diante do contemporâneo, diante da história também, quando a gente vê que os ponchos são bandeiras, são sinais típicos de tantas regiões do nosso sul da terra. Só dentro de um país como a Argentina, existem muitos ponchos típicos de cada região. A gente tem um pouco disso no nosso cenário no Cantos do Sul da Terra da TV, representa um pouco disso. Mas o poncho acaba sendo... Ele existia antes dos povos originários conhecerem bandeira. Ele já existia como algo indígena. Depois que se conhece o símbolo da bandeira, essa associação bandeira-poncho é imensa, é fortíssima. Vejam que na província de Salta, desde os anos 90, final dos anos 90, a bandeira da província é o poncho. O poncho que veio primeiro passou a ser a bandeira da província de Salta. Como é que se cruza poncho com bandeira? Isso, entre muitas outras coisas, a gente vai falar hoje. Deixa eu fazer um suspensezinho, já digo do que se trata, muitos já viram. Mas primeiro vamos dizer o que a gente estava escutando. De Poncho Blanco. De Poncho Blanco, Tabaré Echeverri e Alberto Candó, fazendo essa interpretação. Martim Ardua e Juliano Murguia, os autores desse tema a respeito da morte do caudilho Aparício Saravia. Essa palavra, caudilho, caudilho é aquele que arrasta de trás de si, atrás de si, multidões, como se fossem uma cauda. Daí vem a etimologia da palavra no latim, como arrastar a cauda, arrastam-se multidões, arrastam-se os povos, as pessoas, as paixões e os soldados, as armas, a guerra, caudilho. Caudilho Aparício Saravia, que nos diz tanto ao Rio Grande do Sul, já falaremos disso também, é quem é homenageado nesse De Poncho Blanco. E antes, quem é que nos dá a voz de casa? E ao fundo a gente ouvia algo bem andino, outra praia, só que uma praia com lindas cores de poncho também, lá de La Quiaca era o que a gente ouvia, depois a gente comenta o porquê. Mas nosso ar de casa é de um índio muito crioulo, eu tenho a impressão que era domador, guasqueiro, que se chamava Johann Wolfgang von Goethe. Esse índio nasceu em 28 de agosto de 1749 e a gente não ia deixar de cortar uma fatia do bolo do aniversário dele. Porque o Goethe, o grande pensador, o grande literato, enfim, é o cara que diz isto que nós escutávamos a respeito da coragem. A coragem contém em si mesma o poder, o gênio e a magia. Como isso se relaciona de uma forma bonita e verídica, verdadeira, com o momento das nossas guerras caudilhescas no Prata e no Rio Grande do Sul, em que essa coragem às vezes era o necessário e o suficiente para movimentar povos armados a cavalo para gestas que poderiam ser quixotescas, poderiam ser impossíveis. Mas era na coragem que o pessoal se sustentava para isso. Não apenas, mas sem dúvida a coragem era um grande diferencial. E era um diferencial para que os gaúchos seguissem esses caudilhos. Ninguém seguiria um caudilho que não passasse a ideia de coragem. Poucos passaram como este cara, como Aparício Saravia. Mas quem sabe dele, quem fala dele, e fala até sobre os arreios dele, é o meu querido amigo que nos dá a honra de chegar na beira do fogo aqui, Schubert Flores Vaceja, meu amigo há 34 anos. Estou dando a cifra aqui, não adianta achar que é muito. 34 anos aqui em Esteio, aqui no Brasil, aqui em Porto Alegre, lançando um importante trabalho sobre estes momentos da história do Prata e do Rio Grande do Sul. Schubert, muito obrigado.
Muito obrigado. Muchas gracias, seu Demetrio, poder participar, estar junto a ti em Cantos do Sul da Terra. É um grato placer.
Prazer nosso e uma honra, porque depois de um périplo longo, mostrando esse trabalho, apresentando El Recado de Aparicio Saravia por todo o Uruguai, tu estás chegando pela primeira vez. Embora tu tenhas estado na fronteira, Rio Branco, Jaguarão, oficialmente nós vamos ter um lançamento aqui na Expo Inter, que é a entronização desse trabalho no Rio Grande do Sul. Fala um pouco disso.
Yo estoy recorriendo todo el Uruguay presentando este libro que se llama El Recado de Aparicio Saravia. Ya he visitado 17 de los 19 departamentos que conforman la República Oriental en una gira que se denomina Cultura Pago a Pago. Este es el cuarto libro que vengo presentando con este sistema, que consiste en ir a las distintas localidades, a los distintos pagos del interior, donde mora, donde vive la auténtica cultura, la genuina cultura nacional, criolla, gaucha, cultura rural, opuesta a la cultura predominante, una cultura hegemónica, centralista, portuaria, citadina, que emana de Buenos Aires y de Montevideo, fundamentalmente, y que tiene otras prioridades, otras características, y está de espaldas a las realizaciones del interior del país, ese interior autonómico, ligado al campo, ligado a la producción, ligado a la cultura del trabajo. La ciudad es un ámbito generalmente burocrático, asiento de poderes y también de novelerías, que generalmente nos vienen de muy lejos, de Europa, del norte del continente, y nos atosiga con costumbres, con artistas, con modas que poco tienen que ver con la idiosincrasia y con la realidad de nuestros pueblos. De manera que así, por ejemplo, yo me denomino un investigador, un rescatador de cultura y patrimonio. Así he descubierto y he escrito sobre un literato gaucho, que fue Gabriel Guerra, sobre un músico, guitarrista, admirado por Atahualpa Yupanqui, Telémaco Morales, también sobre Víctor Lima, un cantacamino, un corredor de huellas que recorría todo el país cantando, haciendo música, inspirándose en el paisaje, en la gente de cada lugar. Y bueno, y este año estoy recorriendo el país con un apero gaucho, con un apero criollo, que tiene un simbolismo notable, una significación extraordinaria, aparte de ser una joya de la artesanía, de la platería criolla, expresión de ese mundo rural que ha quedado relegado, ¿no? Con un inmenso valor material e inmaterial, por pertenecer a quien perteneció, al general Aparicio Saravia, héroe de la libertad electoral, general das duas patrias, como se dice en la frontera, ¿no? El hermano de Gumersindo Saravia, que a caballo, luchando en territorio brasileño, casi llega hasta San Pablo a caballo, secundando a su hermano Gumersindo entre 1893 y 1895. Bueno, este recado, este apero, esta silla de montar, tiene 126 años, es de 1898. Pero si pudiera hablar, nos contaría de una etapa fundacional muy importante en la historia rioplatense y en la historia uruguaya en particular.
O Schubert Flores está colocando esse arreio, esse apero, a gente também diz apero, para falar. Está fazendo ele falar, sem dúvida nenhuma, com esse trabalho. É muito interessante, muito bonito esse conceito de cultura pago a pago, e é um orgulho, é uma oportunidade para todos nós que esse trabalho chegue a este pago. Afinal de contas, lembrem do Osíris, que parava na fronteira e dizia: aqui não termina meu amor pelo pago. Então estamos falando do mesmo lugar, é como Cantos do Sul da Terra pensa, é como Schubert Flores pensa. E eu disse para vocês que eu o conheço há muitos anos. E eu sei das motivações que ele tem por sua origem campeira, por toda a sua posição política, de, originária, de família, enfim, e por toda a sua vida, sua biografia, eu sei da sua relação com esse universo simbólico, com esses objetos com os quais ele está trabalhando na sua pesquisa. Mas agora, de uns anos para cá, além disto, está a formação de um antropólogo e a formação de um folclorólogo. Fez as duas graduações em folclore e em antropologia, com ênfase em arqueologia. Isso dá uma outra dimensão, ou não dá, ele nos dirá, se é o mesmo Schubert, se é a mesma escrita, se é a mesma reflexão. Eu acharia perfeitamente natural, quando o conheci na Rádio Rural, eu com 24 anos de idade, que ele escrevesse sobre essas coisas. Mas hoje, com todo esse caldo acadêmico, talvez seja outra coisa, talvez seja uma complementação. O que que tu nos diz disso?
Sim, os títulos acadêmicos são muito importantes. Profundizam em conhecimentos, dão metodologia, ordenam os conhecimentos, mas eu, nas apresentações, não me gusta abusar da sabedoria y de los títulos. Entonces digo que yo valoro muchísimo el título que estuvo siempre conmigo, que es el del autodidacta. Títulos que da la Universidad de la Vida y la Universidad del Camino y la Universidad de la Calle, da Rúa. Que si uno es un observador y presta atención, como a los antepasados, a nuestros abuelos, allí puede obtener muchos conocimientos y muchos saberes que por ahí las grandes casas de estudio, las universidades, no lo proporcionan. Y bueno, yo siempre tuve un concepto transfronterizo. Yo creo realmente que somos hijos de un Iterland cultural, que está más allá de las fronteras administrativas y políticas. Río Grande do Sur, la banda oriental, la provincia oriental o la república oriental, el litoral argentino y buena zona de la pampa bonaerense son parte de una misma región cultural que tiene matices de diferencia, pero esencialmente se nutren del mismo paisaje, del mismo gusto, el amor por el caballo, por el ámbito rural, por el tipo de producción agrícola, ganadera, en fin, somos hijos de ese territorio común. De manera que cruzar el río Yaguarón y llegarme hasta Esteio, hasta Porto Alegre, para mí tiene una naturalidad natural.
É interessante isso dos matizes diferentes em uma mesma região. Quantas vezes vocês me ouviram dizer, nós, sei lá, assamos a carne de forma diferente de um argentino ou de um uruguaio, nós fazemos o mate um pouco distinto. Sim, mas pensem nas diferenças entre Bagé e Lavras, entre Durazno e Maldonado, ou seja, também no que se considera um só lugar, esses matizes estão presentes. Num país pequeno como o Paísito, ou no Rio Grande do Sul, tomado como uma unidade cultural, e não, sem dúvida nenhuma, não tomado como uma unidade política, com um ponto de vista separatista, que me parece uma coisa desprezível contemporaneamente, mas de todos modos, bom, o alegretense e o uruguaianense implicam um com o outro, né? Mas vocês não são a mesma coisa? Pois é, isso acontece também com esse enorme território de que o Schubert falava, e que 90 anos antes de Aparício Sarávia, o José Artigas já considerava uma coisa só e já tinha um projeto político para esse lugar, e econômico e social, enfim. Eu vou pedir para o Magrão Pacheco separar uma música para nós, que na verdade É dica do Schubert, né? A pedido do Schubert, que é Oração por el Primero de Septiembre. Procura por aí, vou te dar um tempo aqui, porque o Magrão está lá em cima do morro e nós aqui na várzea. Nós aqui embaixo, olhando a pista do cavalo árabe e conversando aqui na beira do fogo. Achou por aí? Solta lá, Magrão, por favor.
Pancho Ponce de León nos canta Oración por el Primero de Septiembre. Texto de Washington Benavides, música de Carlitos Benavides.
En el ácido viento de este mundo revuelto, cuando el hombre se vuelve a una isla en su patria, yo pronuncio tu nombre y tu nombre me eleva a Aparicio Sarabia. ¿Dónde están las abuelas, ejemplares guerreras, las mujeres altivas que parieron la patria? Yo pronuncio tu nombre, bajito como un rezo, Aparicio Sarabia. ¿A dónde están los jóvenes de oscuro borsalino? Los sombreros tenían una divisa blanca y una leyenda clara como sus intenciones. Decía por la patria. No escucho pericones, no siento vidalita, ni el rumor en la noche de ariscas caballadas. Nadie enseña en la escuela lo que pasó en tres árboles o quién fue Diego Lama. Camino por el campo, llorado del rocío, ladran perros lejanos, la espina cruz me sangra. Alguien tiene que darme la respuesta que espero, Aparicio Sarabia. La barda gaucho alzao, no es que venga a buscarte, eres tú que siempre me acompaña, vigente en la conciencia de los hombres que actúan primero por la patria. En la ola que hace una mercadería de la tierra y el cielo, del caballo y la parva, yo pronuncio tu nombre y el corazón me eleva a Aparicio Sarabia. Yo pronuncio tu nombre y el corazón me eleva a Aparicio Sarabia.
Bueno, ese es un lindo tema. Sobre Aparicio Sarabia, Oração por el Primeiro de Setembro, Bocha e Sapo, para quem está próximo à música uruguaia. Na verdade, respeitosamente, grande poeta Washington Benavides. Para mais dados, um grande amigo do Raul Elvanger, sempre esteve próximo ao Bocha e à literatura do Bocha, e o Sapo Carlos Benavides, que esse eu conheci, o Bocha não. Mas o Carlos Benavides compartilhamos algum palco. Quem interpretava era Pancho Ponce de León. E vocês veem que bonita que é essa, a permanência dessa quase, eu vou usar essa palavra pesada, essa devoção por uma figura de apelo popular, como era um caudilho campeiro, um caudilho das guerras gaúchas, do final delas, já no início do século XX. Pois sobre isso eu quero perguntar para o Schubert, embora eu esteja sempre preocupado que quem conversa comigo diga o que bem entender, não fique me respondendo simplesmente, mas isso nós conversamos entre nós. Quando um brasileiro, seja gaúcho ou não, chega em Montevidéu, no meio da metrópole, e vê gurizada, adolescentes, na campanha política, e uns têm na camiseta ou na mateira, que a mateira é o maior lugar da propaganda no Uruguai, aí onde leva as coisas do mate, um adesivo com a cara do Aparício Saravia. E os outros têm um adesivo com a cara do Vage, do outro oposto. Mas oposto quando? Na virada do século XIX para o XX. Eu não vejo que a política no Brasil vá buscar referências tão antigas de forma tão presente e tão apaixonada. Tu percebes isso? É uma característica uruguaia? É uma característica destes dois referentes, da sua convocatória? Como é que isso acontece?
1 de setembro de 1904, es herido de muerte durante la batalla de Masoyer el general Aparicio Saravia, líder del partido blanco o nacional, montado sobre un caballo y sobre el recado que es protagonista del libro que vengo a presentar en Estello. Fue un enfrentamiento muy fuerte de fines del siglo XIX y principio del siglo XX, donde el principal adversario se llamó José Valle y Ordóñez, don Pepe Valle. Ese es el enfrentamiento de dos modelos de país. El modelo de país portuario, eurocéntrico, macrocefálico, que tendió a concentrar la población en el puerto de Montevideo, con un predominio político fraudulento en cuanto a la manera de obtener y permanecer en el poder, con focos de corrupción muy importantes, que llevó a que un caudillo rural, con la experiencia que había hecho en Río Grande do Sur, en Santa Catarina, se levantara en armas defendiendo ese mundo rural, autonómico, federalista, del interior. No para derrotar al gobierno y sentarse en la presidencia del Estado, sino para que esas diferencias entre los dos modelos se dirimieran a través de las urnas, a través del voto, de la participación del ciudadano. Aparicio Saravia se levanta en armas pidiendo libertad electoral, pureza del sufragio, voto secreto y representación de las minorías. Se levanta por eso, no para conquistar el poder, para que los orientales pudieran votar. Por eso, si hoy Uruguay es catalogado como la única democracia plena de Sudamérica, del continente, debemos pensar que las bases, los fundamentos, se echaron a partir del sacrificio de Aparicio Saravia a caballo sobre un recado que hoy tiene 126 años y ha llegado a nuestros días. Una joya patrimonial. Si bien Saravia muere 10 días después del 1 de septiembre, no logra ver cristalizados, concretados sus objetivos, sus principios, andando el tiempo, esos se concretan con la reforma electoral y la participación, y la posible participación de todos los uruguayos en las urnas y el respeto por el mismo. Este es un año para el Uruguay electoral, con elección de las autoridades de los partidos políticos, de la legislatura nacional, senadores y diputados en octubre. En noviembre se va a elegir al presidente de la República. El año que viene, los gobernadores, intendentes de cada uno de los 19 distritos en que se divide el país. Y eso que son actos absolutamente naturales hoy, en realidad costó mucha sangre y mucho esfuerzo llegar a ese estatus.
Mas o que espanta é que ainda seja perfeitamente natural a referência a esses nomes e a esse período. Porque eu estou falando com um investigador, um pesquisador, que já passou dos 35 anos. Aliás, passou duas vezes, mas não importa. Já passou dos 35 anos. E ele pesquisa isso. Mas aquele menino com a camisa do Aparicio Saravia, ele sabe tudo isso que tu está dizendo?
Lo sabe, e se não sabe, lo lleva incorporado. lo lleva incorporado, lo lleva en la sangre. Digo, Uruguay es un país con conciencia histórica y con conciencia de sus instituciones. Y por eso es una república celosa de su autonomía, de su independencia, con mucha identidad, que viene de conocer ese pasado. Desgraciadamente, en el presente, esa conciencia histórica tiende a ser desgastada, tergiversada, a perderse, porque es muy grande el avasallamiento, el poder hegemónico de esa cultura que proviene de ámbitos ajenos a la realidad.
De todos modos, um país que sempre ponteou as conquistas em vários aspectos da cultura e políticos e da micropolítica, mundo afora, e ao mesmo tempo um país que tem uma enorme tradição de educação pública de qualidade. Se isso é exatamente assim contemporaneamente, claro que são outras questões, mas de qualquer maneira isso forma este caldo de cultura. Eu vou pedir uma música para o Magrão, porque eu gosto, o Canto do Sul da Terra gosta de fazer o diálogo entre regiões e entre tradições, e entre tradição e não tradição, mas também porque o Schubert Flores, tomando mate na minha casa, ouviu essa música e disse, que coisa bem linda. Sabe o que é, Magrão? A primeira da tua lista, Alceu Valença. Qual é o tema? Nem vou dizer. Mas é a que tem mais a ver com o protagonista do livro do Schubert Flores. Solta lá.
Meu cavalo dos arreios, prateado e a namorada, muito amada, agarrada na garupa, me protegendo dos malefícios da vida, agarrada, muito amada, na garupa do cavalo. Arreio de prata, eu tô prateado. Muita boiada, muita cerca colocada, e as meninas proibidas de fazer amor mais cedo. E o meu cavalo e a sua égua malhada, fazendo amor no terreiro da morada das meninas. Ei, ei, arreio de prata, oh, oh, eu tô traviado. Relinchavam, pois gozavam liberdade, e as meninas nem podiam nem gozar da vaidade. E as meninas até sonhavam com a cidade e com os rapazes que porventura encontrassem. Ei, ei, arreio de prata, eu todo prateado. E olhavam tanto para meu cavalo, imaginavam éguas, eu todo prateado. E olhavam tanto, tanto para meu cavalo, se imaginavam éguas, eu todo prateado. Ei, ei, arreio de prata, oh, eu todo prateado. Ei, ei, arreio de prata, oh, eu todo
Que coisa mais linda. E, bueno, não preciso dizer que Pernambuco é um povo que tem uma intersecção histórica muito interessante com o Rio Grande do Sul, no que diz respeito à cultura equestre, inclusive, a um certo tipo de campeirismo, vamos chamar assim, por mais diferente que seja a paisagem. Olha, não estou inventando isso. Muita gente falou sobre essa aproximação. Mas não é só lá. Onde é que não se vai valorizar um belo chapeado? Um arreio de prata. Esse é o tema do Alceu que a gente estava escutando. Arreio de prata. Ele puxou para o lado mais romântico e namorador dele. E eu tenho certeza que o Schubert gostou também por ser um shot nesse formato. Porque os uruguaios valorizam muito o shot como algo bem tradicional. E o Alceu é muito bom de shot, e o Nordeste é muito bom de shot. Um shot acentuado um pouquinho diferente, mais manhoso, talvez melhor de dançar. Não me perguntem porque eu não danço nem o daqui nem o de lá, que eu não danço coisa nenhuma, mas eu tenho essa intuição. E aí está o Alceu com um arreio de prata. Esse chapeado de prata, esse sirigote chapeado de prata e todas as prendas que o acompanham são o protagonista do trabalho que o Schubert vem apresentar aqui. Já vou dizer para vocês quando e onde vai ser o lançamento, mas eu gostaria que tu falasse sobre a história desse arreio, de forma rápida, enfim, o que tu achares que é interessante as pessoas saberem. Tu falasse no artesão, né? No celeiro, digamos assim, que fez esse trabalho já há mais de 100 anos. Enfim, o que tu quiseres contar disso.
El recado de Aparicio Saravia, tú lo has dicho, es un chapeado en plata y oro, cuya pieza fundamental es un sirigote, que tiene ambas cabezadas decoradas con un motivo central, que es el escudo oriental en vigencia entre 1829 y 1906. El mismo de la actualidad, nada más que se le quitaron en aquel entonces, 1906, las armas, y quedó solamente el laurel y el olivo que rodean el óvalo. Que Saravia no haya puesto sus iniciales al frente del apero habla de su patriotismo y que se consideraba realmente comandante en jefe del Ejército Nacional, como se denominaban sus tropas. Además del sirigote, o el sirigote se asienta sobre una carona de cuero con punteras adornadas en cuero de yaguareté. Y están los estribos afirmados al recado a través de las estriberas, cuero, plata y oro, también con un decorado del escudo nacional. Los estribos de tipo campana, el conjunto de ambos estribos y las dos estriberas pesan alrededor de 3.600 gramos de plata y oro, de la mejor calidad.
Há uma tradição, interrompendo um pouco o Schubert, de que nesses nossos lugares em que o contrabando sempre foi essencial, a gente falava disso outro dia, se criou a tradição de colocar a prata, o ouro, a riqueza no cinto, adornando o cinto e nos arreios. É claro que não era por essa razão que esse caudilho a tinha assim, mas é por essa razão que essa prenda era tão tradicional, era feita desta forma. E tem algo que me agrada muito também, que é a palavra sirigote, né? Eu vou aproveitar que eu dei uma atalhada aqui, porque eu não quero deixar de dizer isso. Nós somos muito bilíngues. O Schubert é muito bilíngue, ele encaixa coisas do português aqui e ali. Isso é muito natural do norte uruguaio e do Rio Grande do Sul. E sirigote foi objeto de disputa, essa questão desta palavra e da sua origem. Vocês sabem que eu gosto que me enrosco do assunto das palavras. E alguém achava que um celeiro com S, né? Aquele cara que fazia celas, alemão, que eram reputados como os melhores, terminou de fazer um, tipo um lombilho, mas com determinada característica nas cabeças, enfim, e achou muito bom. Deve ter posto no lombo de um matungo, deu uma volta e achou muito bom. E disse, isso está muito bom. E como é que era esse muito bom? Sehr gut, muito bom. E daí teria derivado para sirigote. Olha, só porque tu quer. No meu ouvido não funciona. Mas é uma bela história. Mais tarde, alguém pesquisa, desmistifica essa origem e explica que são os sufixos usados para cela. Cela, selim, selagão, seligote, que acaba virando uma corruptela muito mais fácil e virou esse sirigote, que é exatamente como se chama no Rio Grande do Sul. E existe um périplo impressionante desses arreios depois da morte de Aparício, né? É a recuperação, a reapropriação deles. Hoje, não sei se são propriedade de uma família. Conta um pouquinho sobre esse serigote e as prendas que o acompanham. E a propósito, quando o Schubert diz couro de jaguareté, é o couro da onça, né?
Esse apero, esse recado, lo encargó el general Sarabia a un platero, a un orfebre, a un artesano exquisito que se llamó Alipio Suárez, nacido en 33 en el este uruguayo en 1860, tres hermanos, él es el noveno, gente relacionada con el oficio de la platería, de la joyería criolla. Cuando estuvo radicado en Sarandí del Yí, allí Aparicio Saravia le encargó esas prendas, esas pilchas, y se las entregó al general el 7 de julio de 1898. En el libro aparece el recibo, la factura que le hizo el artesano a Saravia cobrándole su trabajo. Es un capítulo muy importante porque, como digo yo, que estamos sujetos a una cultura predominante, avasalladora, que asfixia las manifestaciones auténticas del interior y de los distintos parajes y localidades, Alipio Suárez es un hombre totalmente desconocido. Únicamente saben de él los grandes coleccionistas de piezas de oro y plata del sur de Brasil, de Uruguay y de Argentina. Y hasta en Alemania yo encontré un par de estribos en Múnich que se exhiben en una Expo Inter de platería americana, lo cual habla de la calidad, de la enjundia y de la importancia que tenía este platero y el oficio en aquellos años de fines del siglo XIX y bien entrado el siglo XX. Hoy es un oficio perdido.
Para os que conhecem, para os que gostam da prataria crioula, ou conhecem, por menos que conheçam, devem conhecer a expressão cinzel de fulano. Tu pegas uma faca antiga, feita em prata, empilchada de prata, vestida de prata, e tu dizes, isso é cinzel de fulano. É a assinatura, a caneta é o cinzel, né? De um prateiro, nesse caso o Alípio. Eu fiquei pensando, ele era o nono irmão e foi prateiro. O sétimo certamente foi o lobisomem, porque o sétimo filho é lobisomem. Uhum. Isso é certo. Mas o que eu queria dizer mesmo, nós estamos lidando com a beleza do encontro desses idiomas. O Schubert diz que ele era um prateiro esquisito. Não quer dizer que ele era esquisito, não era estranho, não era raro. Ele era sofisticado, ele era excelente. Isso significa esquisito em espanhol. Então alguém diz, pô, mas o cara era um cara meio esquisito, vai ficar como se o Alípio fosse, talvez fosse ele o lobisomem, e não o seu irmão mais novo. Deixa eu aproveitar agora que tu falaste numa Expo Inter dos Arreios, que eu achei uma ideia muito bonita, porque tem muita gente que coleciona, que conhece, que está aqui, para a gente falar do nosso lançamento, que vai ser espetacular. O Schubert Flores vai estar na sexta-feira, às 19h30, na loja LL Cutelaria e Prataria. Isso fica no Boulevard do Cavalo Criolo, aqui na Expo Inter. Ele vai falar sobre tudo isso, ele vai apresentar o livro, ele vai vender o livro, evidentemente, vai autografar para quem quiser. Ele, que é autor de outros livros, que eu até rapidamente queria conversar com ele sobre isso, estou sobre o tempo, como sempre, mas não quero deixar de aproveitar essa conversa. Muito importante é que na mesma ocasião, ali na LL Cutelaria e Prataria, Boulevard do Cavalo Crioulo, o Henrique Fagundes da Costa vai estar apresentando da mesma forma, falando oferecendo, imagino que ele já tenha os exemplares, a sua versão de pesquisador, de investigador, a sua edição do magnífico Antônio Chimango, do Amaro Juvenal, pseudônimo do Ramiro Barcelos, esse livro fantástico, que aliás eu me encarrego de que o Schubert leve nos tentos quando voltar pro Uruguai para conhecer esta obra. E assim, bueno, eu vou andar por lá, vou cantar alguma coisa e nós vamos armar uma noitada, uma pré-noitada muito boa. Eu vou pedir para o Magrão, antes da gente voltar a conversar, para rodar La Comparsita. Magrão, ainda que seja um pedaço do La Comparsita, nós não estamos falando de tango, nós não estamos falando de folclore urbano, mas hoje são os 82 anos de Carlitos Magallanes e é dele a versão. Por favor, Magrão, solta aí. Aí uma amostra desse tema genial, que é La Comparsita, Gerardo Matos Rodrigues, na interpretação do Carlitos Magallanes, 82 anos desse patrimônio hoje, tocando, trabalhando uma barbaridade. Procurem no YouTube o nosso programa Cantos do Sul da Terra na TV com ele. E um abraço muito grande para esse musicaço, que é um orgulho para todos nós. Aí está com a sua típica, claro, não está só, mas magnífico bandoneonista, qualquer um perceberia isso. Falamos de arreios, recado, eu fiquei de falar para vocês nessa palavra, rapidinho. Sabe quando a gente diz, vou levar um recado nos tentos, vou levar, ou quando o Glênio dizia o celular de arreio, eu quero saber o que tem a ver recado como mensagem com o recado arreio do cavalo. Alguém sabe? Depois me diga. Eu vou pesquisar isso, fiquei com a pulga atrás da orelha. Mas a gente fala em recado, em arreios, em apero, a gente está falando em cavalo. A gente está falando em lombo de cavalo. Aparício Saravia, no magnífico Voluntários do Martírio, do Ângelo Dourado, toda hora está pedindo cavalo. General, me manda cavalo, estamos sem cavalo. Cavalo era a alma, cavalo era a vida daquelas gestas, daqueles caudilhos e da gente, daquele povo. E os cavalos de Aparício Saravia, meu querido Schubert Flores.
El caballo era el único elemento de movilidad militar terrestre, de manera que muy importantes. Aparicio Saravia tuvo un preferido, un caballo tostado, mala cara, es decir, cara blanca, calzado en las cuatro patas en blanco, un caballo de una resistencia extraordinaria. Bueno, en él anduvo cerca de 4.000 kilómetros durante la guerra de 1904, junto a otros, ¿no? Pero este caballo, dicen los contemporáneos, que Aparicio lo ensillaba con este recado al salir de Melo, al amanecer, y salía de Melo, capital del departamento de Cerro Largo, y galopando 30 leguas, 150 kilómetros, al atardecer llegaba a su estancia con el caballo entero. de una resistencia física extraordinaria. Prueba de eso es la longevidad, los años que vivió ese caballo. Porque ¿cuánto vive un caballo? Me tuve que preguntar. Digo, yo me crié en el campo y bueno, 25, 30 años es un promedio.
30 es muchísimo.
Ya es muchísimo. Bueno, el banana, que así se denominaba este tostado, vivió más de 40 años.
Qué lindo.
A Aparicio se lo regalaron el 30 de enero de 1901. Ya era un parejero, tenía 2 o 3 años. Y murió en 1940.
Qué maravilla.
Hay caballos que han vivido 62 años. Eso investigué. Y en esta gira, pago a pago, encontré gente con caballos de 38 años en Tacuarembó, todo 37 años en San José.
Aí o pessoal vai dizer assim, mas animal, cuidadinho de estrevaria, aqui se diz no, na campanha com V, estrevaria, comendo só milho, comendo grão e sendo escovado. Não, o banana andava na guerra, andava no rigor da guerra. E já que tu disseste que ele terminou aquela distância enorme inteiro, tu sabe se ele era inteiro ou castrado?
Não sei. Realmente no sé cómo, tampoco sé la raza exactamente. Hay toda una discusión que aparece en el libro. Pero evidentemente no era el único caballo. El general se movía. A este lo racionaba con maíz de su propia mano. Tenían una sintonía muy especial con el caballo. Y tenía seguramente en guerra 14 o 15 caballos que le seguían junto con 2 caballerizos. Cuidadores, el negro Felipe y el pardo Teófilo de Armas. Tengamos en cuenta que solamente en 1904, en la primera acción de guerra, a Aparicio le matan el caballo. Ensilla otro y sigue. A la semana se lo matan, ensilla otro y sigue. Que en Paso del Parque, una batalla de las tantas que hubo, ese caballo es herido o muerto. No tenemos la documentación. Pero el mismísimo Banana, el primero de septiembre de 1904, el Masoyer, recibe 2 balazos en la paleta izquierda. El tercer disparo le acierta a Sarabia en el vientre y va a ser la herida que lo mata. Eso muestra que Aparicio Sarabia, como su hermano Gumersindo, como otros 2 hermanos, Chiquito Sarabia y Francisco, que mueren en acciones de guerra, o 4 de los 6 hijos de Aparicio, que también recibieron graves heridas de guerra, eran gente que iba al frente. No mandaba a su tropa a pelear y a sacrificarse. Ellos eran el ejemplo.
Involuntários do Martírio é uma passagem sensacional em que o médico, Ângelo Dourado, diz: general, o senhor não pode estar se arriscando tanto. O senhor não é mais um soldado. Agora, substituindo o seu irmão Gumersindo, o senhor é um general, por favor. Para que ele passasse para trás, não fosse na linha de frente. Ele ri de sim, meu amigo, sim, eu sou um general. Passa a perna por cima e vai na frente. E não tem conversa. Sobre o tostado, eu estou pensando, para água tordilho, para muito gateado, mas para tudo, tostado. O tostado tem essa fama mesmo. Tu falaste no irmão, Caudilho também, Chiquito Sarabia. Vou pedir para o Magrão rodar, até porque tu gostaste muito de escutar. A gente já ouviu não faz muito tempo a minha versão da Carga de Arbolito, minha tradução e a minha locução, digamos assim, La Carga de Arbolito, de Amandu Rodrigues, comigo em algum momento aqui na beira desse fogo. Tá aí, Magrão? Solta e volta para nós, então.
Toparam em Arbolito os Muniz contra o Sarabia. De um lado divisas rubras, do outro divisas brancas. Já as guerrilhas peleiam uma meia hora larga e como ninguém afrouxa, então dele bala e bala. É então que, bem montado em um moro de sua marca, junto a uns 30 lanceiros chegou Chiquito Sarabia. Camisa aberta e em pelo, o pingo meio empinava, enquanto o escapulário como um sino repicava, chamando a missa de glória sobre o peito de um Sarabia. Moçada, dizem que disse, esses tiros valem plata. Vamos é gastar carne, já que não nos custa nada. Não olha quantos o seguem, nem conta quantos o aguardam. Em um milagre de esporas, ao mouro nascem duas asas e lá vai como um arcanjo louro, Chiquito Saravia. Dizem que só houve dois tão gulosos pelas cargas, Juan Lavalle na Argentina e um Dom Quixote em La Mancha. Atrás vão 30 lanceiros, voo de rosetas prateadas, a ver quem prova primeiro a morte com gosto à lança. Rebenta em frente um relâmpago. Todo quinto saca espadas e se vem, em pelotões, contra um punhado de lanças. E os 30 de Chiquito, já que a carne é barata, a vão cravando e cravando em 400 espadas. Assim morrem, dando lança junto ao coronel Saravia, quase todos os que foram para nascer nessa carga. Onde Chiquito caiu, brota sempre um fio d'água, onde vêm os trovadores para batizar as guitarras. E é, desde 97, um manancial de taquaras. Porque quando um guri pede a bênção para seus tatas, a mãe sempre lhes diz essa bem-aventurança: filho, Deus te faça guapo como Chiquito Saravia.
Deus te faça guapo como Chiquito Saravia. Bueno, guapos e guapas, nós temos que terminar um dia. O que é bom se termina, cumpriu-se o velho ditado, dizia o Jaime, como eu comentei ontem. Eu vou fazer dois convites. E são, um é para já. Um é para já, para fazer em correria. A gente vai botar o Schubert no serviço, não vai soltar ele, não vai deixar ele quieto, e vai fazer o nosso papo para o Cantos do Sul da Terra na TV, que deve ir ao ar no dia 8, domingo. Nós vamos conversar mais um pouco sobre este livro, sobre os outros livros que a gente não teve tempo aqui, os seus livros biográficos, suas pesquisas interessantíssimas, sempre sobre as nossas coisas do Sul da Terra. E, é claro, vamos renovar o convite para sexta-feira, 7:30 PM ou da noite, depende da hora que vocês dormem, lá no Boulevard do Cavalo Crioulo, a loja LL, Cutelaria e Prataria, o Henrique Fagundes Noronha, com a sua edição do Antônio Chimango, e o Schubert Flores Baceja, com essa joia, escrita sobre outra joia, que é El Recado de Aparicio Saravia. Eu vou pedir para o Schubert se despedir, dizer o que quiser dizer para vocês, e o Magrão deixa preparado lá para a gente encerrar aquele violim quiaquenho, porque hoje é o dia do nascimento do grande Arsenio Aguirre, na Argentina, em 1923. Vamos encerrar com esse tema andino. Schubert, o que tu quiseres dizer para as pessoas, muitíssimas graças.
Que el gran mensaje de este libro es la necesidad de preservar y cultivar la conciencia histórica y rescatar aquellas joyas que tienen valor patrimonial, que son únicas, irrepetibles, por aquello de que si no contemplamos el pasado, si no sabemos de dónde venimos, si no tenemos los pies enraizados en la tierra, es imposible estar bien parado en el presente y mucho más difícil otear el horizonte, ver el porvenir y elegir el rumbo.
Así es. Até amanhã con Cantos do Sul da Terra.
A FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.